Alô, Brasil! Muito boa noite! Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, esse dia 31 de outubro. Estamos aí a menos de 2 meses para terminar o ano de 2022. Caraca, como passou rápido, hein? E nós vamos estar aqui para falar muito da Fórmula 1 e da bizarrice que nós tivemos na NASCAR, que foi um negócio que me inspirou bons tempos na era de videogame, né? De quase. E lembrando que você pode participar conosco, pode interagir com a gente aí para esse programa de hoje. E meu destaque inicial, nosso querido Fernando Botrazo, que está comigo para trazer aqui para você no programa de hoje. Chega lá, Fernando. Boa noite.
Boa noite todo mundo ligado aqui no BQ. Não temos muitos destaques, né? A não ser a bizarrice da NASCAR do nosso querido amigo Ross Chastain, né? Que simplesmente impressionou, né? Se eu falasse outra palavra aqui, ia pegar pesado, então, que simplesmente se consagrou, podemos assim dizer assim, foi o cara, foi o craque do jogo de ontem. Isso porque não teve futebol ontem.
Detalhes
E
muito, mas muito.
na Fórmula 1, Max Verstappen passeou, a Ferrari entregou a paçoca e o nosso querido Ricardo tomou na jaca ontem, né?
E o Gasly ainda foi punido. Então vai ter que pagar. Se for punido de novo, pode ter até a cassação do CNH, né, deles, né?
Da
Da Fórmula 1.
superlicença.
Caçada. Que fase, hein, do Gasly também, hein? Esse aí é
Ah.
outro. Isso aí é outro, tá com aviso prévio também, né? Mas enfim. Bom, vamos lá. Então, para a gente primeiro falar dessa coisa bizarra que foi essa final da NASCAR ontem. Não tem outra explicação para definir o que aconteceu. É, muita gente lembrou do jogo do Hot Wheels. Muita gente lembrou do Need for Speed. Você tinha que passar pelo, tocando no murinho para ganhar a posição. A bizarrice de ontem, assim, é um negócio inacreditável. Porque ele simplesmente, o cidadão conseguiu sair de décimo para conseguir cruzar para quinto lugar e tirou vaga de 4 caras, pô, para ir para final, pô. É simplesmente bizarro, pô. Aí está o nosso querido. O Ross, como é que é o nome da pronúncia?
Ross Chastain.
Chanting, exatamente.
Chastain.
É, piloto da NASCAR faz manobra de videogame e garante vaga na final. Precisando ganhar posições para fazer parte da decisão do campeonato, Ross Chastain vem das últimas curvas acelerando o tal muro de Mattinsville. Isso é um espetáculo. A NASCAR Cup Series, principal campeonato da maior categoria de automobilismo norte-americano, definiu os finalistas do campeonato de 2022 neste domingo com um final surpreendente. Precisando ganhar ao menos mais uma posição para se garantir a decisão, Roy Chatting realizou uma manobra muitas vezes pensada, mas executada apenas em jogos virtuais. O piloto da Flórida acelerou mais do que o normal e fez as últimas curvas que passou a linha de chegada grudado ao muro de Martinsville, local da prova. Ele não só conseguiu as posições que precisava, mas também quebrou o recorde da pista, com 18 segundos ponto 8, sendo mais rápido também do que a marca de Kyle Larson pole position da corrida. Palavras de Chastain depois da corrida. Eu joguei o muito o game NASCAR 2005 no GameCube com meu irmão Chad. Você pode se safar com isso lá. Eu nunca soube que isso realmente funcionaria. Isso é muito bom. Eu quero dizer que eu fiz isso quando eu tinha 8 anos. Coloquei na quinta marcha, saí da linha após a curva 2, a última volta, se eu precisávamos e fazíamos. Basicamente, soltei o volante esperando para não pegar o portão de acesso da curva 4 ou algo maluco. Mas estava disposto a fazer isso. Minha salva de palmas para esse mito, melhor.
Esse literalmente Ele fez aquela situação, né? Eu fechei o olho e fui, irmão.
Salvamos! Ai, ai. Aliás, né? Boa, nós temos que achar esse jogo. Eu também vou te mostrar aqui no programa um dia desse, né? Para quem não
É,
conhece.
esse vai merecer um gameplay e vamos tentar fazer essa manobra ousada
Eu
aí.
vou tentar fazer isso aí. Mano, isso é bem sensacional, pô. Eu nunca
Ai,
tinha visto isso.
mas só um adendo. Christopher Bell venceu a corrida, tá? Martinsville, na Virgínia, que é simplesmente o menor oval da NASCAR.
Exatamente. É, se não me engano, menos de uma milha, né?
Meia milha.
Nossa. Praticamente você dá uma volta na, no, na, no, no, dentro do, da garagem de casa. Basicamente. É muito doido isso, cara. A NASCAR ela é muito maneira por esses pontos, assim, de acontecer essas paradas. O problema é o tempo da prova, né? A duração da prova que é muito longo. É muito extenso, né? Isso às vezes atrapalha um pouco de ter novos fãs da categoria, mesmo tendo o Kimi Raikkonen correndo esse ano, já teve
O
Montoya,
que,
ainda.
viatia?
Né? Então, assim, ainda assim atrapalha um pouco o fato de ter a duração maior, né, Fernando?
Sim. É, são corridas que geralmente duram na casa de 3 horas, 3 horas e meia de corrida, né? Tem que ter bastante paciência, né? Mas é uma categoria bacana, só que o duro é isso daí, né?
Fora a questão dos estágios que tem que fazer também, e o número de voltas é um pouco exagerado, de passagem. Mas é um oval bem legal aí de Martinsville, de passagem. Mas, enfim, lembrando, aliás, quais serão os finalistas, não? Além do nosso querido cidadão, que conseguiu essa façanha épica.
Ai, você aguarda aí um pouquinho, eu já vou passar para você, tá?
São quatro, né? Que vão para finalíssima, né? Que é a última corrida em Las Vegas, né?
Sim. Ah, viu? E detalhe, o nosso querido Ross Chastain, com essa manobra, ele eliminou simplesmente o Denny Hamlin.
Uou! Ou seja, o cara foi no nível hard do bagulho para conseguir
Sim.
eliminar só o Hamlin, apenas. Os maiores dessa geração.
Ó. Estão na finalíssima Christopher Bell, Joe Logano, Chase Elliott e Ross Chastain, tá?
São os quatro.
Esses são os quatro que estão na briga pelo título. Joe Logano, Christopher Bell, Chase Elliott e Ross Chastain.
Corrida no próximo final de semana em Las Vegas.
Não, em Phoenix.
Aí, Phoenix.
Isso, Las Vegas foi 2 semanas atrás.
Perfeito. Perfeito, perfeito. Muito bem, muito bem. E semana que vem, né, vamos estar repercutindo aqui o campeão da categoria da Cup Series, que é a maior aí categoria de acesso. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, agora é aquele momento que nós vamos falar da corrida mais insossa da história. Que foi o Grande Prêmio do México. Nossa Senhora. Pensa numa corrida horrorosa. Foi essa corrida de ontem. Que nós tivemos essa vitória do Max Verstappen, que iguala, passou o número de vitórias do Alonso e chega a 14 vitórias numa mesma temporada. Que é um negócio absurdo. Verstappen vence no México e se torna o piloto com mais triunfos em uma única temporada. Bicampeão mundial, agora soma 14 vitórias em uma só temporada, deixando recordes de simplesmente Sebastian Vettel e Michael Schumacher para trás. Aí o nosso querido Verstappen. A Fórmula 1 realizou nesse domingo a 20ª etapa da temporada de 2022, o Grande Prêmio da Cidade do México. O grande nome do evento foi o Max Verstappen, que se utilizou da melhor estratégia de pneus da Red Bull contra a Mercedes. E conquistou sua 14ª vitória em 2022, um novo recorde histórico da categoria em uma única temporada. Lewis Hamilton foi o segundo, seguido de Sérgio Pérez, que não conseguiu conquistar a vitória inédita em casa. E aí, né, toda a questão que nós tivemos da corrida, que tinha aberto as estratégias de pneus, Red Bull e Ferrari que começaram por composto macio, enquanto a Mercedes iniciou de médios. Na largada, Verstappen conseguiu sustentar a liderança com Hamilton em segundo, Pérez em terceiro após manobrar sobre Russell. As Ferrari se acomodaram legal, em quinto e sexto lugares com Sainz à frente e Leclerc. Nas primeiras voltas, Verstappen abriu, conseguiu se manter uma diferença à frente de Hamilton, com mais de superior a um segundo, sem dar chance ao inglês abrir a asa. Pérez não conseguia se aproximar do piloto da Mercedes, mesmo com um composto macio. Após a batalha pela 15ª posição entre Gasly e Stroll, o francês tomou uma punição de 5 segundos por forçado para fora da pista. Beleza. Na 23ª volta, Pérez fez a sua parada com a Red Bull optando o composto médio. A parada foi um pouco mais lenta com os trocadores de problemas do pneu traseiro esquerdo. O mexicano voltou em sexto. Verstappen foi para os pits na abertura da volta 26. Dessa vez sem erros, da equipe austríaca, retornando em terceiro. Na 21ª volta, Leclerc, em sexto, realizou sua primeira parada, com a Ferrari optando pelos pneus macios. Hamilton parou na volta 30, com a Mercedes optando pelos pneus duros, o que poderia ser a única parada na corrida. Sainz fez seu pit stop também, com a Ferrari sendo lenta com seu pneu traseiro direito. Beleza, hein? A equipe italiana optou com os pneus médios. Russell foi o último a parar entre os ponteiros, na volta 35, com a Mercedes optando com o composto de macio. A corrida se estabilizou nas voltas seguintes, com Verstappen na ponta, seguido de Hamilton a cerca de 8 segundos, Pérez, Russell, Sainz e Leclerc. A partir da volta 50, Verstappen conseguiu abrir um pouco mais de 10 segundos do holandês e conseguiu levar os pneus médios até o final. Ao mesmo tempo, Ricardo, que beleza, né? Você encontrou o Tsunoda na curva 6, fazendo com que o piloto abandonasse. O australiano foi punido em 10 segundos. Nas voltas finais, Alonso abandonou, chegando a ter o certificado virtual. Mas nada mudou. Verstappen não só conseguiu administrar a vantagem, como aumentou e conquistou a sua 14ª vitória na temporada de 2022, com Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro. A Fórmula 1 volta no próximo dia 13 de novembro com o Grande Prêmio de São Paulo, Interlagos, nosso querido Grande Prêmio do Brasil. E aí, a classificação na prova com Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Pérez em terceiro, Russell em quarto, Sainz foi o quinto, Charles foi o Leclerc, foi o sexto, Ricardo foi o sétimo, Ocon foi o oitavo, Lando Norris foi o nono e Bottas o décimo colocado. Muito bem. Meu caro Fernando Bottolazzo, você estava aqui na transmissão na hora. Foi uma corrida que, pelo que você deve perceber na minha narração, foi algo bem horroroso.
Sim. Tanto que até quem acompanhou a gente ontem já viu que a corrida, no começo, ela teve uma certa emoção, né? Tanto que poucas vezes você me chamou para saber da questão das eleições, mas a partir daí do momento das paradas, você já começou a me chamar já com mais frequência, né? Porque realmente a corrida não foi lá aquelas coisas, mas foi o que eu disse depois no final da transmissão, foi um passeio do Verstappen, né? Não tinha muito o que fazer, o Ricardo também, né?
Barberagem, não deveria ter jogado o carro em cima do Tsunoda, né? Não precisava daquilo. Sim. É até necessário, o jogador já tá, o piloto já tá saindo com um aviso prévio.
Que nem eu falei, o Ricardo deveria pensar em ir para uma Indy, para uma NASCAR que ele gosta, né? Para dizer bem a verdade, o Ricardo foi um piloto que se esperava muito dele, mas a bem da verdade é que ele não convenceu. Ele teve vitórias, mas ele não convenceu. Exatamente. E outro também, já é um piloto já veterano, ele já tá na sua 11ª temporada já na Fórmula 1, né?
Mas, né, não foi assim, foi uma corrida muito abaixo do esperado, e quando teve o safety car virtual, então, aí acabou, né? Uhum. Ali tanto que até o Hamilton reclamou do rádio do safety car virtual. Era para ter vindo o certificado normal, e não o virtual. Que aí padasse um pouco de emoção, mas nem isso. Né? Mas o Pérez foi muito bem também, né? Com a 3ª posição. Regular. Abriu 5 pontos de vantagem para o Leclerc. deve ser o vice-campeão do mundo, né?
É, vamos ver o que vai acontecer, os primeiros indícios dos treinos em Interlagos, né? Se a Red Bull vir mais rápida, é praticamente sacramento esse vice-campeonato. Que é bem da verdade, agora, se a Ferrari também perder o vice-campeonato, o famoso pode erguer, né? Que ano desastroso teve a Ferrari, né? Por culpa dela mesmo.
Até a corrida de ontem da Ferrari, o horror também, né? Muito discreto para acomodado. Ninguém indo para cima. Nem o Leclerc, nem o Sainz, ficaram lá atrás. Foi bem horroroso também a corrida das Ferrari. O ano da Ferrari é horroroso como um todo. Né? Para falar a verdade. Foi bem decepcionante. Né? Mas teve alguma briga no meio do pelotão ali, que até tem narrar com um pouquinho de emoção ali, mas não... Né? Não foi aquela coisa. Aquela briga maravilhosa. Ninguém imaginei. Então assim, foi uma corrida bem xoxa, realmente. Eu fiquei bem decepcionado com a corrida que teve, que não deu pra aceitar.
A apuração dos votos foi mais emocionante, pra dizer bem a verdade.
Exatamente. Mas eu espero que na corrida do Brasil, até pra corrida sprint que nós vamos ter no dia 12, que é a corrida normal no dia 13, a coisa ela possa melhorar um pouco, né? Porque dadas as condições do campeonato, se desenha Red Bull com Pérez para ser vice-campeão. Ele não precisa muito para ser vice-campeão, né, ô Fernando? Ou você acha que pode levar a decisão do vice-campeonato para Abu Dhabi?
Bom, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Pode ser que a decisão vá para Abu Dhabi, aí pelo menos, se for para Abu Dhabi, vamos ter alguma coisa digna, né? Para se ver, né? Mas se for decidido no Brasil também, Abu Dhabi vai ser a festa de pompa e circunstância, né?
Sabe aquela festa de virada do ano? Você vai chamar a galera, a turma da empresa, o pessoal da firma, o pessoal da galera da rua, enfim.
Aí tem o amigo secreto, né?
Dizendo que em Abu Dhabi vamos ter aí os pilotos BR fazendo o primeiro treino livre, então, tipo assim. Mas é negócio.
Será que o Pietro vai conseguir andar em Abu Dhabi? Porque ele não andou no México.
Essa é a questão, que o cara só teve seis voltas, acho. Ou menos do que isso. Andou muito pouco. Muito pouco.
E foi só o Pietro, né? Porque agora em Abu Dhabi não, vai ser o Felipe Drugovich, né? Que também vai estar.
Só que o Drugovich vai andar pela primeira vez, né? De fato, né? Porque o Pietro, ele já chegou a andar antes, né?
O Pietro fez corrida, né? Em 2020.
Então, assim, pro Drugo tem que ver se não vai dar zica. Que a Aston Martin é a Aston Martin. Então, temos que ver o que vai ser. Mas, no geral, a corrida foi bem mais ou menos. No mais, agora, a situação é a seguinte, Fernando. Qual é a conta para o Pérez ser matematicamente vice-campeão no Brasil?
Vou pegar até aqui a classificação do campeonato. Vamos ver aqui.
São 5 pontos de diferença, né?
São 5 pontos de diferença. É quem chegar na frente, não, eu acho que não vai nem, como que fala? Consolidar. Eu acho que nem vai consolidar. Eu arrisco dizer, André, que a decisão do vice-campeonato, olhando aqui a tabela, vai ser decidido em Abu Dhabi, viu?
É que se o Pérez tivesse ganhado a corrida no México, né? Ele praticamente matava essa parada, né?
Mas para isso a Ferrari não teria que... Só se o Leclerc não pontuar e o Pérez chegar num pódio. Bom, aí acabou.
Se o Leclerc... Assim, olhando para a questão Ferrari, eu não duvido nada também, né? Mas acho que a decisão deve ir do vice-campeonato para Pra Abu Dhabi. Eu só peço que a corrida do Brasil seja um pouco melhor, né? Pelo amor de Deus, né? Tanta corrida de sprint quanto a corrida normal, né? Pelo amor de Deus.
Ó, olhando aqui a classificação, você olha bem, ó, que nem um dado interessante. Ó o Verstappen. Verstappen foi para 416 pontos. Caraca. 416 contra 280 do Pérez. Ah. Aí, ó as vitórias da temporada. 14 do Verstappen, 2 do Pérez, 2 vitórias do Pérez, 3 do Leclerc e 1 do Sainz. E acabou. Boa.
Só.
E acabou.
Foi a temporada que menos teve vencedores numa mesma temporada. Provavelmente. Né? Salve um ou outro engano. Né? Mas o número de vencedores muito menor. Muito menor. Eu esperava que fosse ter mais. Mas é uma diferença brutal, né? Você vê. Quantas vitórias você falou do Pérez?
Foram 2 do Pérez.
2. Olha a diferença. Do Leclerc foi quantos?
3.
E do Sainz, 1, né?
Isso.
É muita diferença, pô.
E acabou, porque o restante e as outras 14 são do Verstappen.
E o mais engraçado é que, assim, posso estar enganado, mas acho que provavelmente se o Pérez for vice-campeão, ele vai ser o vice-campeão com menos vitórias da história.
Ou tô enganado? Eu acho que não. Não.
Não, né?
Não. Eu vou te explicar. Um exemplo caseiro. Rubens Barrichello. 2002, ele venceu os grandes prêmios do...
Itália.
Da Europa, Itália. E Hungria e Estados Unidos. Rubinho venceu 4 corridas em 2002. Foi vice-campeão.
Isso. O que pode acontecer com o Pérez é igualar
o Rubinho. Com 2?
É, se ele vencer as
duas. Não, mas só se agora o Verstappen tirar o pé, então.
É. Pode ter que ver.
Verstappen teria. Vamos supor, então, só se for isso, ó. A Red Bull fala, o Helmut Marko, Christian Horner, ó, nessas 2 corridas, nós vamos ter uma ordem. Verstappen, você já é campeão, tudo mais, vamos ajudar o Pérez a ser vice. Você aceita nessas 2 corridas você ser o segundo piloto e o primeiro ser o Pérez? Pra pelo menos ganhar um vice-campeonato?
Então, que era uma coisa que o Schumacher fez isso em 2002, né?
O Schumacher fez isso em 2002, fez isso em 99... Quando ele voltou na Malásia, na verdade não foi nem a Ferrari que pediu pro Schumacher. O Schumacher chegou pra Ferrari e falou, viu, vamos ajudar o Irvine a ser campeão, eu fico como segundo piloto, eu fico como escudeiro do Irvine.
Foi uma das únicas vezes em que o Schumacher se encarnou de segundo piloto. Talvez a única.
Acho que foi a única. Foi a única, que foi em 99. Por um motivo simples, né? Porque se não fosse o acidente Silverstone, ele teria sido campeão daquela temporada. Eu não canso de falar. Eu não canso de dizer. O Schumacher seria campeão em 99.
Aliás, hoje se comemora o título do Mika Hakkinen.
Exatamente, o bicampeonato. Aquela corrida, GP do Japão de 99... E também hoje, um dado importante para você de casa, hoje também 23 anos do falecimento de Greg Moore.
Que foi o mesmo dia que o Montoya foi campeão da categoria. Pouca gente lembra disso, né? O Montoya foi campeão pela Chip Ganassi. E olha que ele foi campeão de uma maneira turbulenta dentro da equipe. Turbulenta.
Turbulentíssima nos bastidores. E detalhe, o Montoya foi campeão empatado em número de pontos com o Dario Franchitti. Ele só venceu pelo número de vitórias.
O Dario Franchitti que corria pela Green naquela época. E esse acidente.
E detalhe, os dois competidores do título utilizando o mesmo equipamento: chassi Reynard, motor Ford e pneus Firestone.
Exatamente. E esse acidente do Greg Moore é o que eu considero um dos mais assustadores que eu já vi na minha vida. Talvez até mais que o acidente do Senna. Ele se iguala, talvez, pelo acidente do Ratzenberger. Que o acidente do Ratzenberger foi pavoroso.
É,
Pavoroso.
o Senna também, ele tá ali, só que, é assim, vamos dizer assim, no quesito visual, o acidente do Rubinho foi pior que o dos dois.
Qual?
O do
Ah, do
Rubinho em
Rubinho.
Imola. O do
Ah,
Rubinho em
tá.
Imola, na
Na sexta-feira.
sexta-feira.
Sim.
Isso.
Sim.
Agora, do Greg Moore foi realmente assustador. O do Greg Moore, eu posso dizer que perto disso foi o acidente do Kubica, em 2007, no Canadá,
Isso.
né? E junto com eles,
O
o
acidente do
acidente do
Zanardi.
Grosjean. Do Grosjean, agora no Bahrein.
Sim. O do Zanardi também foi grave, né?
Foi também.
O do Zanardi foi um bom acidente, assim, que é algo inacreditável que aconteceu ali. Ele tá saindo do box, o carro sai de frente e volta pra pista sozinho, basicamente, né? Mas o do Greg Moore é um negócio impressionante. E até a entrevista do Christian Fittipaldi, né, Fernando? Até ele falou, né? Que ele contou detalhes, né? Que o carro é que saiu sozinho. Não é que ele foi, não tocou em alguém. Não, o carro saiu de frente sozinho, né?
Sim.
Porque ele
Pelo
sai de
que.
frente, ele vai pra grama, ele sobe no morrinho da grama e aí o carro vira de lado. É um acidente assim inacreditável. Inacreditável. É uma das imagens mais impressionantes. A marca de pneu, né? Que mostrando ele saindo reto, é um negócio
Não,
impressionante.
mas eu não falo nem isso, André. Eu não falo nem isso. A poça ali, quando eu vi aquela poça ali que os carros estavam passando, todo mundo achando que era óleo. Não, era o sangue do Zanardi, cara. O que
Pois é.
jorrou até hoje dá arrepio. Nem falar tanto disso daí, porque até hoje. E saber que.
É louco, é um negócio maluco, né, cara? E pensar que todos esses acidentes, em breve, vão fazer o quê? 20 anos, 30 anos?
É,
Né?
o do Zanardi já. O do Greg Moore hoje tá fazendo 23. Do Zanardi
Isso.
fez 21.
Olha que loucura. Daqui a pouco a gente vai ter que contar para as novas gerações, basicamente.
Sim. Na verdade, acho que já a gente já tá contando, né?
É, de certa forma, né?
Uhum.
Porque hoje em dia a galera, quando olha um pato desse, já vai olhar e vai ver lá o que aconteceu e tudo mais, né? E é engraçado. E assim, é como eu falei, o Montoya certamente é o título menos lembrado por todo mundo. Ou tô errado?
Ah, o do Montoya realmente foi um título que, assim, a temporada foi disputada, só que ele veio de uma forma tão avassaladora e o fim do campeonato foi tão marcado pelo acidente que ofuscou. Essa que é a verdade. Mas o Montoya em si, ele foi um piloto. Foi não, ele é um piloto brilhante, porque ele ainda corre, né? Ele ainda corre.
Ele tá correndo na
Na
IMSA, né?
INSA. Na INSA. É, ele tá na INSA.
Então, ele é um piloto fabuloso, fabuloso, rápido. Você pode
E
discutir.
eu sempre digo, foi o único cara que vamos dizer assim, que já chegou na Fórmula 1 apavorando Michael Schumacher.
Literalmente, só isso.
E
Apenas.
se não fosse o assim, problemas da equipe Williams, tudo, eu não teria dúvidas que em 2003, se não fosse a falta de sorte também os problemas internos, o Montoya teria sim chances de ter sido campeão naquela temporada.
Ele tinha um Ralf Schumacher, né? Como companheiro de equipe, né?
Então, e o Ralf Schumacher com aquele jeito calmo e tranquilo dele, né?
Que Alan Jordan teve aquela questão daquela história do contrato, lembram? Que tinha que ficar numa certa posição na frente do Rio para renovar o contrato. Senão, se você não ganhasse uma corrida, ou se ganhasse uma corrida, você teria que renovar o contrato automaticamente.
É, mas o Damon Hill é. Não, perdão, o Damon Hill não. É o Ed Jordan com as suas maluquices, né? Não é à toa que. Eu já disse uma vez num BQ a respeito disso daí, né? Que o Rubinho, ele foi muito neném em ter ficado na Jordan pra 96. Se ele fosse.
É. Se ele
Se ele.
fosse para
96.
McLaren.
É. Então. Se ele fosse para McLaren, eu não duvido que ele seria campeão, cara. Eu não duvido. Mas enfim,
É.
já bateu o tempo aí, André.
Muito bem. Bom, então, segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do Bandeira Quadriculada para vocês. Lembra vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Boa semana, um grande abraço e fui!